Aqui é Hits. Agora são 9:01, recebendo aqui nos estúdios da Hits FM, aqui na Arão Lins de Andrade, 528 em Prazeres, Miguel Coelho, pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. No segundo mandato de prefeito de Petrolina, aqui no sertão de Pernambuco, Miguel deixou seu cargo no dia 31 de março, tem 31 anos, já foi deputado estadual e é filho do ex-líder do Senado no governo Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho. Em 8 de fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a criação do União Brasil, fusão do DEM e PSL. O plano de governo de Miguel Coelho gira em torno de 12 bilhões de reais em investimentos a serem feitos em 4 anos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança. E a gente já dá o bom dia para você, Miguel. Bom dia, tudo bem? Como é que você tá?
Bom dia, André. Bom dia, Raíza. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Hits. Feliz de estar na Hora H para poder nos apresentar e dar esse pontapé inicial da nossa pré-campanha aqui para todos os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite.
Ah, obrigado você aqui visitando os nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. O senhor já apresentou 10 propostas para o seu governo à frente do estado. Entre proposições estão a privatização da Compesa, construção de 10 habitacionais, redução em 50% da burocracia para abrir empresas e abertura de 44 mil novas vagas em creches. A gente quer saber como será essa força-tarefa de mudança no estado. Isso é possível, Miguel?
Com certeza, André. A gente se preocupou em poder construir um plano de governo real, transparente e que possa ser executado nos próximos 4 anos. Hoje, quando a gente olha o estado de Pernambuco, a gente percebe o quê? Um estado caro, onde as pessoas estão cansadas de pagar impostos, um estado violento, afinal de contas somos um dos mais violentos do Brasil, um estado que falta água, não tem água na casa das pessoas, falta saneamento básico aqui mesmo, em Jaboatão, menos de 20% da cidade é saneada. Infelizmente, Jaboatão está entre as 20 piores cidades do Brasil no tocante a saneamento básico. Então, quando a gente vai falar de emprego, Pernambuco é vice-campeão do desemprego nacional, junto com o estado da Bahia. Então, a gente não pode ver Pernambuco ficar para trás, entrar nesse fundo do poço que ele se encontra e a gente não apresentar uma solução. E a gente vem com a experiência. Quem é Miguel Coelho? Muita gente deve estar se perguntando, né? Poxa, estou ouvindo pela primeira vez. Muito prazer, sou Miguel Coelho, tenho 31 anos de idade, advogado, pai, casado, fui prefeito, como você disse, da cidade de Petrolina por 2 mandatos e fizemos da cidade a melhor cidade para se viver do Nordeste, a cidade que mais gera emprego em Pernambuco, a cidade que tem a melhor saúde, educação e política social. Petrolina é hoje a melhor cidade para se desenvolver negócios do interior do Nordeste, enquanto que Pernambuco se tornou a pior do Brasil. Então a gente precisa fazer de Pernambuco um estado competitivo, atrativo e que o estado possa ser leve e eficiente para poder gerar emprego.
E você, Miguel, pode dar para a população que nos ouve agora aqui na Hits FM, qual é a expectativa, a sua experiência como gestor em Petrolina, né? O que você já fez, as obras, as suas iniciativas, também para o estado de Pernambuco? Porque muita gente, Miguel, fica falando, mas o que é que ele fez em Petrolina? Será que ele fez coisas boas? Será que fez coisas ruins? Se ele fez por Petrolina, será que também vai fazer pelo estado de Pernambuco, Miguel?
Olha, André, acho que melhor do que o discurso é o exemplo, né? Porque o exemplo mostra na prática quem fala e quem faz. Quem não conhece Petrolina, tá nos ouvindo pela primeira vez, quando a gente quer tirar uma dúvida, a gente faz o quê? Vai no Google.
Então, Petrolina tem quantos mil habitantes?
360 mil habitantes. 360 mil. É a quinta maior cidade de Pernambuco. É metade de Jaboatão, mais ou menos. Então, quem tiver alguma dúvida, vai no Google, bota lá para ver o nosso trabalho, mas de forma rápida, em 5 anos, a gente construiu uma maternidade, 22 postos de saúde, uma clínica em saúde da mulher, uma UTI, bloco cirúrgico do Hospital do Câncer para poder tratar os pacientes oncológicos. Asfaltamos mais de 1.200 ruas, fizemos 11 duplicações de avenidas, 2 novos viadutos, 25 quilômetros de ciclofaixa, 2.500 casas entregues para poder tirar as famílias do aluguel e dar a casa própria. Fizemos uma obra de saneamento básico que atendeu de uma só vez 45 mil pessoas. Construímos e entregamos 17 entre escolas e creches. Fizemos aí para o pessoal da zona rural, perfuramos mais de 300 poços, entregamos mais de 1.000 cisternas para poder ajudar também a população a ter o seu reservatório de água própria. Trocamos a empresa de ônibus aqui mesmo na região metropolitana. É um caos essa questão, seja do ônibus, do metrô, do alternativo. Lá A gente enfrentou isso, a gente tirou a empresa velha e colocamos ônibus novos, com ar-condicionado, com internet Wi-Fi, com rampa de acessibilidade para os deficientes e, acima de tudo, Raíza, conseguimos diminuir a tarifa em 20 centavos, o valor da tarifa que o trabalhador e a trabalhadora paga. Então, esse é o meu trabalho, eu fico muito feliz de novo, ao sair, a gente poder ter entregue a melhor cidade para se viver do Nordeste. O Nordeste só tem uma cidade entre as 50 melhores do Brasil, que é exatamente Petrolina. Eu dizia aqui que Recife e Jaboatão estão entre as 20 piores cidades de saneamento básico do Brasil. Sabe qual é a única cidade pernambucana entre as 20 melhores?
Qual?
Petrolina.
Petrolina.
Então isso mostra que quando a boa política, as pessoas até me perguntam, ah, você é de esquerda ou de direita? Eu falo, eu sou da boa política, eu sou daquele que quando tem oportunidade faz entrega. Não fica de braço cruzado fazendo birra e dando desculpa.
Olha aí, tá vendo? Olha, agora uma das suas prioridades na área da saúde é a construção de hospitais. Hoje temos hospitais públicos completamente abandonados, como a restauração do Getúlio Vargas, entre outros. O que o senhor pretende fazer para mudar esse cenário e o que está andando de errado, na sua opinião, Miguel?
Está faltando gestão. Só no ano passado o Estado gastou mais de 6 bilhões de reais repassando dinheiro para a saúde. E aí a gente vê a restauração com o teto caindo, a gente vê o Getúlio Vargas, o Barão do Lucena sendo alagado com esgoto nos corredores, filas de espera para os pacientes de todas as regiões do estado. Então o que a gente quer fazer, além da construção desses 5 novos hospitais, é reformar os 5 principais, que aí entra a restauração, Barão, Otávio, Getúlio Vargas, entre outros. E como é que a gente vai fazer isso? Com a parceria com a iniciativa privada. A gente tem que abrir a mente também, André. A gente não pode achar que o Estado tem dinheiro para tudo, porque não tem. Ou a gente faz a parceria com quem tem para poder melhorar o serviço público, ou o cidadão vai continuar pagando muito imposto e tendo um serviço precário. E aí o que é que isso significa? Uma pior qualidade de vida, uma pior dignidade e a gente tendo serviço cada vez pior para quem merece ter um melhor serviço no momento mais oportuno.
Certo. Tem uma pergunta da Raíza Macário.
Tem. Bom, Pernambuco é hoje um dos estados mais violentos do país, né? O que o senhor tem em mente para melhorar a segurança dos pernambucanos, tendo em vista que alguns programas, como o Pacto pela Vida, por exemplo, não surtam mais efeito aqui no estado?
Pacto pela Vida morreu, né? Infelizmente, junto com muitas outras vidas pernambucanas, nosso estado, como você disse, Raíza, se tornou um dos mais violentos do Brasil. A solução para isso é simples, é empoderar a polícia para ela poder resolver o problema. Bandido e vagabundo não pode ter vida fácil aqui em Pernambuco, como está tendo. Hoje você tem uma polícia com medo e bandido andando de nariz empinado. Tem que inverter essa ordem. A polícia tem que ter condições de trabalho, tem que ser valorizada do ponto de vista salarial, mas do ponto de vista de condições de trabalho, para que tenham formas, tanto na repressão quanto na prevenção do seu trabalho. A polícia civil, que é quem faz toda a parte de investigação, também precisa ter condições. Só para dar um dado, Pernambuco hoje tem uma média de 11 homicídios por dia. A polícia civil só consegue investigar 5. Ou seja, 6 vai pra gaveta e ninguém nem descobre o que é que aconteceu com aquele homicídio. Então a gente não pode ficar atônitos, ou seja, parado de um cenário tão desumano e degradante como está esse esquisito da violência e achar que isso não vai mudar nunca. Vai. No nosso governo nós vamos valorizar as polícias, fazer uma nova política de segurança, integrando com as guardas municipais e armando as nossas guardas para que possa trabalhar junto com as polícias e com isso investindo em inteligência para que a gente possa botar ordem na casa.
No caso, o Pacto pela Vida está nesse projeto que você tem, Miguel?
Não, o pacto já acabou, né? O pacto hoje é uma planilha de Excel que fica massageando o ego de quem está hoje no governo, porque se você perguntar para quem está nos ouvindo, abre o telefone e pergunta, tá tendo assalto no teu bairro? Morreu alguém no teu bairro? Não, tu vai ver a resposta. Então, nós não vamos manter o pacto, nós vamos criar uma nova política de segurança real e transparente.
Ó, por falar em abrir o telefone aqui para o povo, perguntas que estão chegando na nossa live aqui. Qual é o plano de governo para as áreas de comunidade que estão com risco de deslizamento?
A gente precisa, primeiro, onde der para fazer as contenções, onde der para fazer as obras de barreira, né, de segurar as encostas, perdão, isso pode ser feito. Agora, tem áreas que nem dá para fazer isso, André. Então, tem que remover essas famílias dessas áreas e levar para habitacionais que estão parados à construção, como a gente colocou aí, esses 10 habitacionais, é concluir o que foi iniciado e abandonado. Porque, olha, só vou dar um dado do Recife, Jaboatão, é muito parecido. Há 10 anos atrás, o Recife tinha 3 mil pontos de risco. Hoje tem 9 mil. Ou seja, nada foi feito, só foi se acumulando o problema. Eu visitei aqui durante as chuvas uma comunidade de Jaboatão chamada Granja. A Granja, com todo respeito, não tem nada. eles passaram 10 dias sem energia. Quando eu tava visitando lá, Raíza, passou um carro de uma ONG levando alimentos. Disse que juro que era uma cena de coração partir, porque parecia aquele filme de guerra na África, onde as pessoas estavam vendo ali um carro de esperança passar. Então, quando a gente vê que falta a saúde básica, falta atenção básica, falta educação, falta segurança, falta o mínimo de estrutura como iluminação e calçamento e saneamento, qual é a perspectiva que essas famílias têm de poder na próxima chuva não sofrer? Vai sofrer, infelizmente. Então, ou o Estado tem, que é o que a gente quer fazer, uma política integrada da região metropolitana, onde o Estado é o fiador, ou o avalista, o coordenador para que essas ações possam ser feitas, com ações tipo o quê? Drenagem, macrodrenagem, limpeza dos canais, as obras de encosta para poder evitar os deslizamentos, como aconteceram em Monte Verde, por exemplo, para que isso possa deixar de ser cenas rotineiras que, infelizmente, nos últimos anos a gente percebeu.
Muito bem, pré-candidato Miguel Coelho aqui dos estúdios da Hits FM, são 9h12. Mais uma pergunta, Miguel, que chegou aqui através da nossa live, né, Jéssica? Aqui no www.hitsrecife.com.br, esse é o site, nosso Instagram, arroba Hits Recife. Qual o plano de governo que o senhor tem para o metrô? A gente soube hoje, teve uma notícia, uma paralisação.
Isso, mais uma vez o metrô quebrou, né?
Mais uma vez, né? Mais é porque tá sucateado, tá velho. Então isso é que nem carro velho. Ou dá manutenção ou vive quebrando, minha gente. Então, o que é que a gente quer fazer pro metrô? A gente quer primeiro trazer pro estado. Para quem não sabe, o metrô é tocado por Brasília, então não tem como isso funcionar. Tem que ser uma gestão próxima. A gente quer estadualizar para depois juntar tanto os modais de ônibus, metrô, trem. E também os alternativos, que aqui em Jaboatão existe muita van, Paulista existe muita Kombi, por exemplo, entre outros exemplos que a gente poderia dar, para poder fazer uma nova concessão que seja integrada. Só vou lhe dar um dado aqui, André, de todos os ônibus. Quando a gente pergunta de ônibus aqui na região metropolitana, o que é que vem à mente? Consórcio Grande Recife, não é isso? Todo mundo lembra disso. Só 25% do Grande Recife tem contrato. 75% dos ônibus que estão rodando aí não tem contrato com o governo do estado nem com as prefeituras, ou seja, funciona de forma precária. E aí o que é que isso significa? Ninguém pode cobrar, ninguém pode exigir investimento e ninguém pode reclamar. E aí quem paga essa conta? O cidadão, que paga uma tarifa cara de um serviço precário e de má qualidade. Então o que a gente quer fazer é juntar todo mundo num bolo, metrô, trem e ônibus e os alternativos, e daí sim fazer uma nova licitação com um novo desenho, onde seja integrado e que possa ter bilhetes únicos diferentes por regiões.
Uma outra pergunta chegou aqui no arroba Hits Recife, nosso Instagram, sobre as barragens prometidas na Mata Sul.
Foram prometidas 5, só fizeram a Serra Azul, né? As outras 4, inclusive, tinha dinheiro em caixa dessas obras, André, e devolveram pro governo federal porque não conseguiram tocar a obra. E aí, de novo, quem paga pelo preço da incompetência, a chuva, quando vem, leva a vida das pessoas. E isso, Palmares, por exemplo, sofreu na chuva de 2010, sofreu na chuva de 2017, e infelizmente, se tiver uma outra grande chuva, ou no norte de Alagoas, ou na Mata Sul de Pernambuco, vai sofrer de novo. Então a gente precisa tirar do papel essas obras, e é simples, vai tirar o dinheiro da onde? Do governo federal, que o dinheiro está lá. Agora, sabe como é que não tira? Se ficar um governador pequeno, mesquinho, colocando ideologia partidária à frente dos interesses da população. A gente precisa ter um governador, que é o que a gente se coloca, que seja o governador de todos os pernambucanos, e não um governador que fica dizendo, ah, eu sou de esquerda, sou de direita. Porque quando você divide a população por esse viés ideológico ultrapassado, burro, ao meu ver, só quem paga o preço é o cidadão. Porque deixa de angariar recursos, seja com o governo federal, seja com a iniciativa privada, seja com bancos internacionais. Então, eu gosto da política que resolve. Até porque, quando eu vou votar em alguém, eu voto com a esperança e com a expectativa de quê? Que ele possa resolver meu problema, que ele possa melhorar a minha vida. Eu acho que vocês também. Vocês não votam no cabo porque ele é bonito, porque ele é feio, porque é cachaceiro ou qualquer outra coisa. Ele vota porque ele tem boas ideias, boas propostas, que ele pode, de fato, tirar do papel aquilo que vai impactar a nossa vida. Então, é com esse olhar que a gente se apresenta para ser governador de Pernambuco, para não ser nem de esquerda nem de direita, mas para ser da boa política.
Já já a Raíza Macari vai fazer uma pergunta sobre mobilidade e acesso, mas antes eu queria perguntar a você, Miguel, escolas. O atual governo se diz referência na educação em todo o Brasil. O senhor reconhece isso?
Olha, a gestão do PSB construiu muitas escolas, mas a educação não se resume a prédio, a educação se resume a conhecimento dos nossos jovens para que possam entrar no mercado de trabalho. E quando a gente vai por números, isso mostra que o legado do PSB é só na propaganda, porque você vê hoje Pernambuco tem o terceiro pior dado de empregabilidade, ou seja, de emprego para o jovem de 16 a 24 anos. Então, o que é que o jovem está fazendo na escola se ele não consegue ter a competência, o conhecimento para poder ficar empregado? A gente precisa olhar a educação de forma integrada. Uma das nossas propostas é abrir 44 mil vagas de creche em parceria com as prefeituras, porque o momento primordial para o início da vida de todo mundo é exatamente na pré-infância. Até porque a criança estando na creche significa que a mãe e o pai podem trabalhar. E aí, Raíza, são dois salários dentro de casa para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Como também isso vai garantir uma alfabetização no tempo certo, vai garantir um ensino melhor. E o que a gente defende para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio é a questão das escolas de competência e de habilidade e profissionalizante. A gente, vou dar um exemplo, o Por Digital, que fica aqui pertinho no Recife, tem anos que tem mais de 3 mil vagas ociosas e não consegue preencher. Por quê? Porque falta qualificação profissional.
Raíza Macário.
Falando agora sobre mobilidade, um dos assuntos que a gente sempre recebe, né, André, reclamações aqui. O senhor considera Pernambuco um estado que a própria população tem mobilidade dentro dele, principalmente nas estradas, né? Estradas cheias de buracos, inclusive. Mobilidade melhorando o turismo avança. O que o senhor tem para falar sobre isso?
Mas o Pernambuco tem tudo menos mobilidade, né? Se você perguntar qual foi a grande obra feita com mobilidade nos últimos 10 anos aqui na região metropolitana do Recife, zero. Não à toa nós temos o pior trânsito do Brasil, né? Tá aqui na região metropolitana. Então a gente precisa sim investir nas entradas da região metropolitana, seja na entrada da 101, da 232, seja nas PEs que saem também para o, você falou de turismo, para a PE60, por exemplo, a PE15, da gente poder pegar a PE que vai ali para o litoral norte, que também é importante na saída de Abreu e Lima, enfim, de todas, é para Itamaracá, a PE22, se eu não estou enganado, da gente poder fazer não só as obras de duplicações, triplicações que precisam ser feitas, mas também de fazer as obras de manutenção. Pernambuco é hoje o estado que tem as piores estradas do Brasil. Por quê, André? Porque tem 8 anos que não se investiu na manutenção. E aí o que é que passa? Um ônibus, caminhão, carroça, carro, moto passando em cima, ele se degrada. E se você não faz a manutenção disso, fica cada vez mais esburacado. E aí como é que a gente quer ser um polo de turismo? Pernambuco tem um grande potencial para ser, se a gente não consegue acolher bem o turista. Quando o turista olha para Pernambuco, o que é que ele vê hoje? Um estado que não tem água, um estado que está liderando a violência, um estado que lidera o desemprego, um estado que lidera o ranking dos piores saneamentos e falta d'água do Brasil. Qual é o encanto que o turista tem de vir para cá? Ele vai para o Ceará, ele vai para Alagoas, vai para Bahia, vai para outro lugar que ele possa se sentir melhor. Então, para que a gente possa, e não só pensando no turismo, mas pensando no pernambucano, né? Vamos puxar a sardinha para perto da gente primeiro. A gente precisa tratar bem quem aqui mora, quem aqui reside e quem aqui paga os seus impostos.
É verdade. É, você que está em casa, no carro, pode participar com a gente. O nosso WhatsApp é o 982099113. Pode fazer sua pergunta para o pré-candidato ao Estado de Pernambuco, ao governo do Estado de Pernambuco, Miguel Coelho. Mais uma pergunta aqui. Uma pesquisa revelada nesse final de semana na Folha de São Paulo aponta que 44% dos pernambucanos terminariam o ano 2021 na pobreza. O que o senhor poderia comentar sobre a pobreza no Estado? Quais as suas propostas para essa área, Miguel?
André, antes da proposta, vamos para o diagnóstico, né?
Vamos lá.
Esse levantamento trouxe, Pernambuco tem quase o dobro de pobres do que o Brasil. O Brasil tem um índice mais ou menos 23%, enquanto Pernambuco é o segundo estado mais pobre do Brasil. A gente só está perdendo para o Maranhão. Então veja que notícia triste. E quando vai para a capital, piora. Pernambuco tem a capital mais pobre de todo o Brasil, que é o Recife. Então a gente precisa olhar isso e perceber o quê? As pessoas estão sem dinheiro para comer, para comprar o gás, para poder pagar a conta, para poder garantir o sustento da sua família. O que é que a gente tem que pensar? Os programas sociais que existem, que hoje são alguns aqui em Pernambuco, na esfera estadual, eles precisam convergir para um único propósito: garantir a renda naquele momento de maior vulnerabilidade, mas garantir um caminho de saída. Programa social não é fim de si mesmo, tem que ser transição, de você tirar a pessoa do fundo do poço, vamos assim usar essa analogia, para que ela possa encontrar um emprego, até porque é melhor ganhar R$400 o resto da vida, ou é melhor ganhar R$400 por 6 meses, 1 ano e depois entrar na carteira assinada ganhando 1.500, 1.800 com o INSS pago e com todos os direitos trabalhistas preservados. É óbvio que o emprego é melhor. Então a gente precisa garantir que essas pessoas que estão mais sensíveis à pobreza e que hoje são mais de 4 milhões de pernambucanos, não é pouca gente, é quase metade da nossa população, a gente precisa enxergá-la para poder investir nela em cursos de capacitação, qualificação, reciclagem, em investimentos de habitação, investimentos em infraestrutura que possa dar dignidade. Muitas pessoas dessas podem se tornar empreendedores de pequeno porte, de fazer um salgado, de fazer um doce, de poder entrar num polo de confecções do Agreste, de poder entrar num polo de fruticultura do Sertão e por aí vai, entre tantos outros potenciais econômicos que o Estado tem espalhados pelas regiões da gente, mas precisa ser enxergado, o que hoje não é.
Um ouvinte aqui está perguntando ao senhor, Miguel, o que o senhor pretende fazer com a Compesa? A Compesa faz com a população é desumano. Deixa 30 dias sem água e vejo que ninguém faz nada, nem prefeito, nem governador. Na verdade, em Pernambuco só tem um para aumentar os impostos. É o que diz aqui o ouvinte querendo saber a sua opinião.
A gente vai privatizar a Compesa e acabar com essa mamata que ela tem e acabar com esse distrato que ela faz com o cidadão. Eu concordo com ele. Tem cidades que passam 90 dias, André, sem ter água. Se falta água na capital, que é a capital, imagine o resto das cidades pernambucanas, qual é o tratamento que recebe. Então a Compesa perdeu totalmente as suas condições de ser a empresa de água e saneamento de Pernambuco. No nosso governo, nós vamos privatizá-la. A Compesa vai continuar existindo para cuidar só dos rios, mananciais e barragem, mas toda a parte da distribuição de água e de saneamento básico será repassado para a iniciativa privada. Isso vai dar a possibilidade de Pernambuco levantar mais de 8 bilhões de reais em investimento. A gente está falando muito do plano de governo que a gente colocou, mas você resumiu ele no início. A nossa meta é fazer o maior programa de investimento da história de Pernambuco. Nós vamos fazer isso através dos programas de concessões que vai alavancar dinheiro para o Estado e também com as economias que vamos fazer do ponto de vista de gestão, para que a gente possa gerar investimento que, consequentemente, vai gerar qualidade de vida e emprego do outro lado. O que as pessoas precisam entender que governo do Estado e prefeitura não é para ser cabide de emprego, é para ser provedor de serviço e serviço de qualidade. Não é só botar na placa e dizer, tá aberto serviço, se vira e tá aí. Não, porque se fosse pra gente, a gente gostaria de ser mal atendido? Claro que não. A gente, quando é atendido em qualquer coisa, a gente gosta de quê? De ser atendido na hora certa, de ser atendido com respeito e de ser atendido com dignidade. O cidadão pagador do imposto merece a mesma coisa, seja no SUS, seja na educação, seja no transporte, seja na segurança, seja na água e no saneamento que não tem, infelizmente. E é por isso que a gente quer privatizar a Compesa.
Quem manda um abraço para você é o Neto Bandeira, amigo do Cessé, né? O Neto Bandeira lá de Serinhaém, né? Tá mandando um abraço para você, viu?
Outro, Neto, um grande parceiro que tá nos ajudando nessa campanha.
Tá certo. Olha, a gente vai pro intervalo, a gente vai encerrar a nossa entrevista. Infelizmente, não temos muito tempo. Eu queria que depois do intervalo, você, Miguel Coelho, respondesse a seguinte pergunta: o que mais chega ao seu ouvido com a população no interior de Pernambuco? Qual a principal reivindicação do nosso povo? E se você for eleito governador do estado de Pernambuco, qual é o seu principal objetivo? Daqui a pouquinho, o Miguel Coelho já responde depois do nosso intervalo.
Não saia daí. Daqui a pouco tem muito mais isso no seu rádio.
Aqui é Hits, são 9:29, 9:29, continuamos aqui nos estúdios da Hits FM, na Arão Lins de Andrade, em Prazeres, número 528, ao vivo, às 9:30, agora, com o pré-candidato ao governo do estado, Miguel Coelho. A gente tinha deixado, Miguel, a pergunta a você é o seguinte: o que mais chega ao seu ouvido com a população no interior de Pernambuco? Qual a principal reivindicação do nosso povo, Miguel?
Olha, André, o que mais chega e o que a gente sente é a falta de perspectiva do pernambucano. Eles se sentem abandonados, se sentem machucados, tristes por ver um governo omisso, ausente e incompetente, que muito prometeu e que nada fez e que todo mundo está sentindo a fome, sentindo a violência, sentindo a sede, sentindo o congestionamento em todos os aspectos da sua vida e que está todo mundo cansado, que a gente quer ter uma renovação, que a gente quer ter um novo oxigênio, um novo olhar. e que a gente quer sentir a segurança de ter um governador que possa ter coração, que possa ter sensibilidade, que tenha empatia em poder recuperar o protagonismo, a força e a liderança do nosso estado. Então, com esse sentimento que eu escuto, e claro, primeiro como ser humano, mas também enquanto pernambucano, isso me motiva, isso me energiza a poder fazer essa caminhada rumo ao governo do estado para poder mostrar como a política, quando levada a séria, ela pode transformar a vida de quem mais precisa.
Suas considerações finais, já chegamos infelizmente ao final aqui da nossa entrevista, e a gente tinha perguntado, né, Raíza? Caso eleito governador do estado de Pernambuco, quais são as suas prioridades, a sua principal meta para o nosso estado?
Olha, André, primeiro me permita aqui fazer os agradecimentos a você, a Raíza, a toda a direção da Hits FM, um agradecimento pelo convite, já dizer que gostei do café e da torrada aqui que me deram antes, pode chamar mais pra gente voltar, mas dizer que sendo eleito, se assim Deus permitir o povo de Pernambuco nos confiar com essa oportunidade única e honrosa de ser o líder de Pernambuco, a gente quer devolver a moral, a gente quer devolver e resgatar a autoestima, o orgulho. O pernambucano é um ser humano orgulhoso do seu estado, da sua bandeira, das suas tradições, mas que infelizmente a gente está vivendo as glórias do passado. A gente precisa ter novas vitórias, novas conquistas, saborear a vitória do dia a dia das pessoas, não de fazer apenas uma grande obra, mas de fazer várias grandes obras na vida das pessoas, para que a gente possa inaugurar esperança, devolver vida para a vida delas e alegria, para que as pessoas possam se sentir parte. As pessoas não querem só votar no novo governador, querem fazer parte do novo governo, porque quando a gente fizer cada nova obra, cada nova conquista, cada novo avanço, as pessoas têm que olhar para si e dizer: poxa, eu faço parte disso, eu estou ajudando Pernambuco a se reerguer, estou ajudando Pernambuco a ser o leão do norte, de todo o Nordeste e de todo o Brasil. Então, esse é o meu compromisso maior. Não quero diminuir a nossa obra a uma obra de pedra e cal, eu quero pegar e sentir e entrar no coração das pessoas para dizer que do lado de cada um que está nos ouvindo, dos homens, das mulheres, dos jovens, dos idosos, de todos, sem nenhuma exceção e sem nenhuma exclusão, de que nós vamos trabalhar lado a lado, juntos, colocando o nosso orgulho pernambucano sempre em primeiro lugar para poder defender com unhas e dentes os interesses da nossa nação Pernambuco, mas acima de tudo, os interesses daqueles que estão mais sofrendo.
Hoje, muito obrigado, viu, Miguel? Sua presença aqui nos estúdios da Hits FM. Retransmite aqui um abraço para o seu pai, o Fernando Bezerra obrigado. Coelho, seus irmãos e todo o pessoal de Petrolina, né? A gente que ainda não. Eu não conheço Petrolina, breve irei
conhecer. Poxa, André. Ponto negativo para André.
Mas vamos sim. Vou pegar aqui a nossa presidente e ir lá em Petrolina. Muito obrigado mais
obrigado,
uma vez.
Um grande abraço.
As portas da Hits vão estar sempre abertas a hora que você precisar vir para falar obrigado. Dos seus planos e seus objetivos. Tá certo assim?
Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Quem quiser seguir você no Instagram, qual é o Instagram?
É importante. Miguel Coelho PR. Em todas as redes. No Insta, no Face, Twitter, YouTube, TikTok. Estamos lá também. Então,
olha aí.
Miguel Coelho PR.
Tá certo. Então, esse foi o pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, Miguel Coelho, aqui nos estúdios da Hits FM, na nossa entrevista do dia de hoje, aqui na nossa Na Hora H.
Na Hora H, na Hits FM.